são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, Dia Internacional de Defesa do Consumidor.
Essa edição 13.531 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, faz calor. Aumento da nebulosidade a partir da tarde e previsão de pancadas de chuva de forma isolada na região. A temperatura continua em elevação, agora 29 graus. Presidente Bolsonaro procura seu quarto ministro da Saúde.
O estado de São Paulo teve uma morte a cada 5 minutos.
O número de pessoas curadas é 10 vezes maior ao de casos ativos.
Começou hoje a vacinação para idosos de 75 e 76 anos.
Governo divulga regras do auxílio emergencial nesta semana.
Setor de bicicletas eleva em 54% faturamento na pandemia.
Copom se reúne nesta semana para novas definições sobre a taxa Selic.
A reunião vai definir a situação do Campeonato Paulista de Futebol.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E vai até às 14 horas a vacinação de idosos de 75 e 76 anos. Hoje estão sendo vacinados aquelas pessoas que retiraram a senha na última sexta-feira. Logo mais às 13 horas vão distribuir mais senhas para vacinação para amanhã e para quarta-feira. Ainda existem algumas senhas. Não precisa o idoso ir buscar. Alguém da família pode buscar a senha. Lá vai marcar, tem o dia da vacinação e o horário. Por exemplo, das 10 às 11, das 11 às 12, das 12 às 13, das 13 às 14 e toma a vacina. A vacinação de 75 a 76 anos acontece no anfiteatro, lá no centro cívico. Tem que levar o CPF e também a senha. Na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, continua a vacinação para os idosos 77, 78 e 79 anos. Começou às 10 e vai até às 14 horas também. O idoso que está acamado, a família precisa procurar a unidade básica do bairro e fazer o agendamento, que ele toma a vacina em casa. O idoso que está acamado. Agora a gente pede aí a compreensão de todos. É drive-thru e tem a fila. Muitas vezes ali você vai esperando. É que hoje pela manhã, alguns tentaram furar a fila até que conseguiram também. Deixa o carro parado e vai a pé. A pé toma vacina, depois sobe até rindo, pega o carro e vai embora. Vamos respeitar. Porque se está marcada a nossa senha, por exemplo, das 13 às 14 horas, você vai ser vacinado. Só esperar chegar a sua vez no carro, toma a vacina e vai para casa. Vamos respeitar, sim.
É uma coisa complicada a questão da educação do povo brasileiro, né? Uma parte, né? Porque você sabe que em situações delicadas como essa, estamos vivendo a pandemia, Mais do que em qualquer outro tempo, devemos agora demonstrar um pouco mais da nossa educação e respeito um pelo outro. Sempre nos remetemos à lembrança do tsunami, quando as pessoas tiveram problemas de abastecimento. Nós vimos na televisão os orientais fazendo fila, um por um, nos supermercados e pegando apenas o necessário para ele e deixando para os outros também. Veja só que exemplo que nós tivemos aí, nós temos. Podemos ser exemplo nesse momento, né? Você, através do que está acontecendo, apenas fazer aquilo que é de direito, respeitando sempre o próximo, né? Fila. Respeita a fila. Distanciamento, respeita o distanciamento.
Vai chegar a sua vez.
Vai chegar a sua vez. E outra, com relação à situação do coronavírus, Moreira, não é hora de ficar discutindo a opinião desse ou daquele, discordando, concordando, colocando em xeque números, estatísticas, política. É hora de proteger a vida. É hora de proteger a vida, que é o bem mais valioso que nós temos. Esqueça toda essa confusão. Não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é você colaborar com a educação, e nós torcemos para que as vacinas sejam suficientes o mais breve possível para que todos possam receber a vacina.
Pode não concordar com o decreto? Não, mas você tem que cumprir.
Não interessa, o que interessa agora, Moreira, é torcer para que a vacina chegue a tempo e todos consigam tomar a vacina, todos sejam imunizados. Essa é a luta, esse é o foco, isso é a guerra. Então, depois a gente vai discutir essa situação política, o que foi usado politicamente, o dinheiro que foi desviado. As autoridades estão trabalhando nesse sentido. A nossa função, o cidadão tem que procurar agora obedecer às regras que estão sendo colocadas para receber a imunização, para receber a sua vacina.
Nós estamos recebendo também um balanço dos trabalhos realizados pela Guarda Municipal. Entre as 18 horas de sexta-feira até as 6 horas da manhã de hoje, a Guarda Municipal atendeu 77 solicitações. Foi o que eu comentei pela manhã, quando muitas pessoas... eu liguei para denunciar, a Guarda não veio. Não é que não foi porque não quis, porque estava atendendo outras denúncias. Vão colocando ali as denúncias e, de acordo com a chamada, eles vão atendendo. 77 solicitações a Guarda Municipal atendeu, das 18 horas de sexta-feira, dia 12, até as 6 horas da manhã de hoje, trabalhando sim. Além disso, de ir atrás de denúncias com aglomerações, também tem que dar segurança para a cidade, para evitar furtos, evitar aquilo lá. Mesmo assim, a Guarda atendeu 77 solicitações. O telefone de emergência da Guarda é 153. E temos o telefone fixo também da Guarda Municipal, que é o 3242-1317.
O Instituto Butantan entregou hoje 3 milhões e 300 mil doses de vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto por volta das 8 horas e 30 minutos. Do montante, 22,6% ficam com o estado de São Paulo, o equivalente a 823 mil doses.
Falando em 23 mil e milhões, ninguém acertou a Mega Sena?
Acumulou mais uma vez o prêmio estimado para quarta-feira de 40 milhões de reais. Os números sorteados no sábado do concurso 2.352 da Mega Sena foram 09, 17, 38, 41, 49 e 55. A Quina teve 102 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 31.309. A Quadra teve 5.124 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 890.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnado. valorize seu orçamento. Calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Amaciante concentrado IP 1,5 litro, R$17,90. Lucação Savenhago, R$16,90. Lava roupas em pó Tixan, sachê, 1,7 kg, R$11,87. Nessa embalagem, o quilo sai por R$6,98. Limpador perfumado Veja, 2 litros, embalagem econômica, não sabe ganhe, R$8,98. Lava roupas líquido brilhante, 1 litro, R$9,90. Limpador múltiplos antibacteriano, 500 ml, não sabe ganhe, R$2,90.
No Savenhago é muito mais barato.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Vildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós temos aí um espaço na Iaio Livramento, que está reservado pela drive-thru. Tudo com sinalização, para facilitar também e não ter aglomerações. O boletim de ontem, a respeito do coronavírus, ontem Monte Alto registrou 30 novas notificações de Covid. Mas nós também recebemos ontem 26 novos curados da Covid. Em termos de internações aqui, Monte Alto está com 38 pacientes aguardando o resultado do exame. 2 estão na enfermaria e 36 no isolamento domiciliar. 426 pacientes em tratamento. 13 estão na UTI. 17 na enfermaria, 396 estão no isolamento domiciliar. Até ontem, esse número pode aumentar hoje, mas até ontem, nós temos 61 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de internações, nós temos 8 leitos de UTI no SUS para Covid. Os 8 leitos estão ocupados. Na UTI com convênio, 8 leitos. Os 8 leitos estão ocupados. Total, nós temos 16 leitos exclusivos para a Covid. Os 16 estão ocupados, 100% de ocupação. Na enfermaria, temos 22 leitos, 19 estão ocupados e 3 estão livres. Estão internados 13 pacientes de Monte Alto na UTI, 1 paciente de Guatapará, 1 paciente de Pradópolis e 1 paciente de Sertãozinho. Disque Covid, 3241-1023.
O Congresso Nacional promulgou em sessão solene hoje a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial, que viabiliza a volta do auxílio emergencial. A votação da PEC começou pelo Senado e foi concluída na madrugada de sexta-feira na Câmara dos Deputados. A proposta, além de pavimentar a volta do pagamento do auxílio emergencial, traz dispositivos para evitar o descontrole das contas públicas. A sessão solene foi presidida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O evento foi realizado na modalidade semipresencial.
Gostaria de uma resposta. Inclusive, esse assunto, nós falamos até sábado com o secretário jurídico da Prefeitura. Mas nós vamos repetir, talvez você não pôde ouvir. salões de beleza, cabeleireiros, manicure, estão proibidos. Tem que ficar fechados. Proibido de trabalhar. É o decreto. Tanto municipal como decreto estadual também. Proibido. Manicure, salões de beleza, cabeleireiro, mesma coisa. As famílias cadastradas no programa Viva Leite hoje estão entregando 2 litros de leite. As famílias sabem os locais e os horários que tem que tirar o leite. Infelizmente, essa semana passada, a diretora da assistência, a Sônia, falou que algumas famílias não estão indo buscar o leite. O leite é para os filhos. Hoje estão entregando mais 2 litros de leite. Crianças estão em casa e muitas vezes quer um copo de leite. Você tem oportunidade e muitas vezes não vai buscar. Farmácias e drogarias que serão de plantão até o próximo dia 19. São farmácias e drogarias que estão no grupo 6, que é a Drogal, Droga Raia e a Farmaconde.
Falando em medicamentos, Moreira, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou aumento de até 4,88% nos preços de remédios. O reajuste foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A regulação é válida para um universo de mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. A decisão foi tomada pelo Comitê Técnico Executivo da Câmara, órgão vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em reunião no último dia 12. Por meio da entidade, o governo controla o reajuste de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo o aumento máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro.
Vou repetir a vacinação. Está sendo realizada a vacinação para idosos de 75 a 76 anos. Essa vacinação acontece no anfiteatro, no centro cívico, das 8 até as 14 horas. Começou hoje, tem amanhã terça e também na quarta, mas com horário marcado através de senhas. Ainda existem algumas senhas para vacinação amanhã e também na quarta. Você tem que retirar essa senha na Secretaria da Saúde a partir das 13 horas. A Secretaria da Saúde fica ao lado do mausoléu da Benizio Dia, de frente ao Barbizão da Construção, próximo da Farmácia Central. Não precisa o idoso buscar. Alguém da família vai buscar a senha. Pega a senha. No dia que está marcado e o horário da vacinação, lá sim você tem que mostrar os documentos. O CPF, o CPF da pessoa e também a senha. Continua a vacinação para os idosos de 77, 78 e 79 anos. Essa vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 10 às 14 horas. Para esta vacinação, não precisa de senha. Para 77, 78 ou 79 anos. Certo? Quem não tomou ainda, pode tomar na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Começou às 10 e vai até às 14 horas.
O Departamento do Vaticano, responsável pela doutrina oficial, a Congregação para a Doutrina da Fé, publicou uma resposta a questões em algumas paróquias sobre o impacto das bênçãos que eram enxergadas como uma sinalização favorável aos gays dentro da igreja. A resposta da congregação foi negativa. O Vaticano afirmou hoje que padres e outras autoridades da igreja não podem abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo e que, se isso acontecer, elas não seriam oficiais. O documento afirma que não é lícito abençoar uma relação ou parceria, ainda que estável, que envolve atividade sexual fora do casamento, como é o caso de união entre pessoas do mesmo sexo.
Estamos recebendo aqui também. Quero deixar a minha indignação no pronto-socorro. Ontem, o neto da minha irmã se queimou, queimadura de segundo grau. Chegando lá, disseram para dar um dipirona, pois não tinha como atender uma criança que não parava de chorar. Agora, com uma criança queimada, parava de chorar, uma criança de 2 anos. É lamentável. Fica registrado aqui, sim, essa indignação e com razão, viu? Criança se queimou, está doendo, vai chorar. Ela tem que ser atendida da dipirona. Olha, fica aqui a indignação, direção do pronto-socorro. A mensagem fica gravada aqui. Se quiser tirar, nós temos até o nome da pessoa que mandou também, a Gislaine Pinheiro. Ela tem razão, E se isso acontecer, uma criança de 2 aninhos chega lá com queimadura, ela vai parar de chorar mesmo. Está doendo? Fica registrada aqui a sua reclamação.
O estado de São Paulo ultrapassou ontem a marca de 10 mil pessoas internadas em unidades de terapia intensiva com Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 158 óbitos pela doença e 7.853 novos casos. No total, São Paulo tem 2.202.983 casos e 64.123 mortes.
Alunos da PAE podem tomar vacina? Claro que pode, quando chegar a vez deles. É por etapa, é por idade. Nós sabemos que na PAE nós temos alunos lá, idosos também. Se estiver dentro dessas idades que nós já divulgamos, ele pode tomar a vacina. Não importa se é aluno da PAE ou não, é por idoso. Agora, os alunos têm que esperar a etapa dele. Que agora é de 75 a 76 anos. Depois vem de 74 a 73. Depois vem de 70, 71 e 72 anos. E assim vamos levando. Vai por etapa para evitar aglomerações. Nós temos um boletim aqui com os números do dia 13 da nossa região. Do dia 13. Esse boletim, inclusive, é confeccionado pela usina Nardini. A cidade de Ariranha, até o dia 3, estava com 465 casos confirmados de Covid, 12 óbitos. Lá tem 10 mil habitantes. Catanduva, 8.399 casos, 222 óbitos. Catanduva tem 121 mil habitantes. Fernando Prestes, 357 casos com 6 óbitos. 5.783 habitantes de Fernando Prestes. Parece Monte Alto. Monte Alto, verdade. 2.707 casos confirmados, 61 óbitos, 50 mil habitantes. E vem com as cidades aqui da nossa região. Pirangi, 996 casos, 27 óbitos. Pirangi tem 11.220 habitantes. Taiaçu, 497 casos com 9 óbitos, 6.295 habitantes. Taiúva também aparece aqui, com 361 casos. 11 óbitos, 5.600 habitantes. Vista Alegre do Alto, 484 casos, 9 óbitos, tem 8.800 habitantes. Esses números até o último dia 13 de março.
A Itália prevê imunidade a partir do fim de julho. Novo plano de vacinação do governo da Itália contra a Covid-19, elaborado pelo gabinete do primeiro-ministro, prevê que o país comece a atingir a chamada imunidade de rebanho a partir de fim de julho. O novo plano de vacinação foi divulgado no final de semana e prevê que a Itália atinja a marca de 500 mil doses aplicadas por dia entre 14 e 20 de abril. Segundo o cronograma, a Itália chegará à imunidade coletiva de 60% da população no fim de julho. Além disso, o governo prevê atingir 70% na segunda quinzena de agosto e 80% em meados de setembro.
Olha, a feira do produtor na cidade vizinha está podendo. Aqui em Monte Alto não pode, não. Porque Monte Alto, de acordo com o decreto municipal, não pode ter a realização da feira do produtor.
São 11 horas 23 minutos e 30 segundos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Amaciante concentrado IP 1,5 litro, R$17,90. No cartão Savegnago, R$16,90. Lava roupas em pote Kitsan sachê, 1,7 kg, R$11,87. Nesta embalagem, o quilo sai por R$6,98. Limpador perfumado Veja, 2 litros, embalagem econômica, não sabe ganhe, R$8,98. Lava roupas líquido brilhante, 1 litro, R$9,90. Limpador multiuso antibacteriano, 500 ml, no Sabe Ganhe, R$2,90.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial e as ocorrências de roubo na rua Ascenso de Oliveira, 1370, foi no dia 11 à noite, de acordo com informações, lá no Jardim Bandeirantes. O entregador foi até o local para levar um pedido, mas era golpe, né? Tratava-se de roubo. Quando ele chegou, dois indivíduos encapuzados, eles estavam de capacete e máscaras, com arma, acabaram rendendo o entregador, levaram a motocicleta DGM 4119 de Monte Alto, uma CG 160 Fan 2019 na cor vermelha, e levaram também a pochete com o dinheiro que ele tinha na pochete. E se mandaram. Só que no dia 13, às 21h50, a Guarda Civil Municipal acabou dando sinal de parada para uma moto que estava com dois passageiros. O motociclista não obedeceu o sinal de parada, fugiu, mas na fuga acabou caindo. Um deles empreendeu fuga, o outro foi abordado, levado à presença da autoridade policial. Ele estava com a motocicleta, que havia sido roubada, a CG 160 Fan 2019 vermelha. A moto foi levada para a delegacia, juntamente com o indiciado de 18 anos de idade, que reside aqui em Monte Alto. Ele foi autuado, não pagou a fiança e foi enviado para a cadeia de Pradópolis, uma residência da Rua das Palmas, número 51, no Jardim Primavera, no dia 13, por volta da 1h30. Morador diz que arrombaram a porta da residência e levaram um micro-ondas.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo o comandante da Guarda Municipal, Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, Sr. João. Bom dia, Renato, Alexandre, ouvintes da Rádio Cultura.
E o diretor do nosso transporte, o Renato Lia. do Demutran. Renato, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, comandante Miranda. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Começar com o Renato primeiro. Como que está funcionando hoje lá aqueles locais que vocês reservaram para o drive-thru?
Ô, João, hoje, né, nós estamos implantando um plano piloto, que é um corredor para se estacionar do lado direito da rua União do Livramento, para a pessoa poder fazer sua compra drive-thru, buscar seu produto e poder pagar a loja também.
Certo.
Então nós colocamos na rua, reservando a vaga, os cavaletes, indicando o sistema drive-thru, para a pessoa estacionar ali e pegar seu material. E hoje já tem os orientadores da área azul, estão ali marcando presença, orientando a pessoa para fazer o sistema drive-thru e não estacionar.
Certo. Mas as pessoas estão colaborando, estão obedecendo?
Ô, João, como hoje, agora começou na quarta parte da manhã, né, o primeiro dia, ainda tá meio confuso. Os meninos estão pedindo orientação, ainda tem pessoas que acham que eles estão ali para tirar o cavalete, para eles estacionarem, para retirar. Então, a orientação é que eles só orientem as pessoas. O condutor estaciona seu veículo, sai, é bem espaçado de um cavalete para o outro, né? Está indicando mais a área para ele poder estacionar. Então, o lado direito da via é para sistema drive-thru. O lado esquerdo são estacionamento de moto, a carga e descarga. Também pode ser usada a carga e descarga para fazer o drive-thru. Nós estamos colaborando com esse ponto, né, João?
Mas a carga e descarga é do lado esquerdo.
É do lado esquerdo da via, né?
O drive-thru do lado direito.
Do lado direito, exatamente.
E lojas que estão do lado esquerdo?
A pessoa pode estacionar no sistema drive-thru, o funcionário da loja atravessa a rua, pega o seu carnê, entrega o produto, ou pega o carnê, faz o recebimento e devolve a pessoa dentro do carro.
Dentro do carro mesmo, aí pega e vai embora.
Exatamente.
Está dando certo?
Tá dando certo. O pessoal está orientando, à tarde o convés continua orientando, então está dando certo. Mas o condutor se habituar com aquilo, né, e colocar em prática, vai funcionar bem.
Começa lá da Coronel Medeiros?
Da Coronel Medeiros até a José Luiz Franco da Rocha.
Que é aqui de frente o posto, né?
Exatamente, João.
Então, isso daí, né? Mas não tem esse movimento assim, não. Não tem fila, não, né, Renato?
Não, João, não tem fila, né? Às vezes a pessoa não entende que, se ele for no banco, não é para ele deixar o veículo estacionado do lado direito da via, que é para o sistema drive-thru. Porque o banco não é drive-thru, é um atendimento presencial, né?
Ele não pode estacionar naquele espaço, não.
Não.
O cliente que vai descer para ir no banco, né?
Isso.
Porque ali está vazio, mas ali é só para drive-thru.
Só para drive-thru.
E ele pode ser multado.
Ele não vai ser multado, ele vai ser orientado, tá? Então nós não vamos chegar ao radicalismo de fazer a multa. Nós vamos orientar. Se a gente não visualizar a pessoa estacionar, quando ele voltar no carro, o menino da área azul vai orientar: senhor, na próxima vez, senhor, por favor, senhor, para na transversal.
Certo.
Tá?
As transversais, como é que faz para drive-thru?
Ainda tem as vagas, como a transversal não é a área central onde tem o sistema bancário, a pessoa pode parar na vaga de carga e descarga. E quase todos os quarteirões da transversais tem uma vaga rápida de 10 minutos. Então pode parar nessas vagas também, João.
Tá certo. Continua aqui, porque se chegam umas perguntas, seja a resposta.
Sim.
E também. Quero falar com o comandante Miranda. Atendimento realizado pela guarda neste final de semana. Eu já até falei tipo de um balanço aqui que você nos mandou. Como que foi o trabalho?
Sim, das 18 horas da sexta-feira até as 6 horas da manhã de hoje, foram 77 atendimentos feitos pela Guarda Municipal. Dentre eles, 47 com relação à pandemia. Apoio à vigilância sanitária, fiscalização de festa, bares irregulares. Quer dizer, mais da metade dos atendimentos da Guarda Municipal foi com relação à pandemia.
A indisciplina.
Sim. Tem locais que há necessidade que a guarda acompanhe a vigilância, tem locais que não dá para vigilância e a guarda acaba indo porque eles também estão muito saturados de serviço. E com isso, infelizmente, algumas ocorrências acabam demorando para ser atendidas.
Eu comentei isso pela manhã hoje. Isso.
Além dessas ocorrências demorar para ser atendida, tanto o controlador ou o mais antigo do plantão, ele faz uma classificação.
Como que é essa classificação para atendimento?
Prioridade número um é a vida. Se alguém ligar pedindo socorro de lesão corporal, tentativa de homicídio, qualquer situação que envolva a vida, acidente de trânsito, essa ocorrência tem prioridade. Segundo é o patrimônio, uma tentativa de roubo, uma tentativa de furto. Depois nós vamos descendo aí para perturbação de sossego. Não que ela não seja uma ocorrência importante, mas eu te dou um exemplo claro aqui. No bairro Água Limpa, sábado à noite eu estava na viatura, ligaram que havia um veículo circulando por lá. Uma viatura nossa foi apoiar a polícia militar num bairro da cidade, numa festa clandestina, junto com a vigilância. A viatura que eu estava foi para averiguar essa ocorrência.
Água Limpa.
Isso. É um bairro grande, não é uma ocorrência que você resolve em 10 minutos. é 40 minutos a viatura circulando até achar o veículo, até abordar. Não era nada, era uma família ali que estava pescando, estava meio perdida. Só que é uma ocorrência que é prioridade. Se fosse um roubo, uma família podia ficar cativa, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, algumas ocorrências deixam de ser atendidas. É o vizinho que está com som alto, aquela coisa toda lá. Então a população, peço desculpas, mas eles têm que entender que na atual situação nós temos que ter prioridade. Sempre já foi assim. Imagina agora que essa pandemia, onde parte da nossa população não está conseguindo entender que os hospitais estão saturados, que os profissionais de saúde já não têm mais ânimo para trabalhar. Outro dia eu estava comentando com a secretária de segurança, eu fui levar um paciente aí psiquiátrico no pronto-socorro, apoiar a viatura, eu fiquei preocupado de ver o semblante dos médicos, dos enfermeiros que ali estão. Eles já estão cansados. Aí o indivíduo, em vez de ficar em casa, colaborar, sai para a rua, pode sofrer um acidente, né? A gente vê as distribuidoras aí vendendo muito, um erro do governo do estado não proibir a bebida alcoólica, né? E veio proibido durante
eles
os próximos 30 dias.
Fica consumindo próximo da distribuidora?
Também tem consumindo próximo. Os donos de bares, os donos de distribuidora têm colaborado com a gente, ó, não pode consumir. Aí eles compram, vão numa praça, vão em locais que não pode. Não adianta, não é o momento. Aí vem um monte de desculpa. Eu trabalhei a semana inteira, eu também estou trabalhando, a maioria dos profissionais nem folga a gente está tendo. Eu pago meu imposto, nós também pagamos, você não faz mais que sua obrigação. Eu já peguei Covid, piada sem graça, tranca os véi em casa que a gente pode andar tranquilo. Se eles estão hoje aqui é porque quem veio antes que eles trabalhou muito para construir esse país. Enfim, o que nós precisamos é da colaboração da população, de parte dela. Com esse toque de restrição aí, tem facilitado um pouco o nosso trabalho. Mesmo assim, as festas clandestinas têm acontecido, têm sido organizadas.
Todo dia, praticamente, né?
Todo dia.
E final de semana é pior, né?
Isso. E também tem o outro lado, João, que às vezes acaba empenhando uma viatura de forma desnecessária, tanto nós como da Polícia Militar. Chega lá, tá o pai, o filho, mais 3-4 pessoas. O vizinho liga que tá tendo uma festa de arromba. Aí a viatura chega, tem 3-4 pessoas daquela bolha. Isso não tem nada de errado, não tem o que fazer. Até porque você vai ter que ficar dentro da sua casa.
Claro.
Constrange a pessoa a qual nós vamos averiguar. Tira uma viatura ou nossa da Polícia Militar da rua. Então também eu vou pedir para que as pessoas tenham esse bom senso. Antes de ligar para a viatura, dá uma olhada, dá uma pesquisada se realmente é tudo aquilo lá. Eu atendi acho que umas 4 ou 5 solicitações dessa, que a gente chegava lá, era 2, 3 pessoas, eles estavam falando um pouco mais alto, aquela coisa toda, mas é dentro da bolha. Você acaba tirando a viatura da polícia ou da guarda para atender uma outra ocorrência.
Trote, vocês têm recebido muito.
Infelizmente, trote. Tivemos alguns, tem um outro imbecil aí que não tem o que fazer, acaba passando trote, não só com relação à pandemia, como com relação a roubo, a furto. A viatura vai, desloca, corre o risco até de se envolver em algum, embora os guardas são treinados aí para dirigir, mas acaba pondo o risco, o guarda em risco, porque um imbecil que não tem o que fazer acaba ligando, passando o trote lá. Deixar bem claro que trote é crime, a gente já está tomando algumas providências para que o serviço de inteligência tente identificar esse pessoal, identificando eles vão ser processados criminalmente.
Certo. Nós recebemos aqui que teve aglomerações também, na Cachoeira do Jardim Alvorada.
Tivemos, teve, infelizmente nós tivemos. Ali é um local complicado para a guarda estar atuando, porque...
Mas vocês não poderiam, por exemplo, ali ficam vários veículos estacionados, próximo. Veículos com placas de velocidade. Vocês não podem autuar, pôr multa?
Sim, os veículos, ali é proibido estacionar, o Demutran sinalizou, os veículos, na medida do possível, estão sendo multados, sim.
Então?
Infelizmente o pessoal não tem colaborado. Tem dado muita gente lá, só que é um local difícil, porque até criança eles levam lá. A gente pede a Deus todo o plantão para que não tenha ninguém machucado. A última senhora que se machucou lá, foram mais de 4 horas para o pessoal do bombeiro conseguir resgatar ela. Além da questão da pandemia, é um local inapropriado. Tem que se ter uma infraestrutura para que ali se tenha turismo. Turismo de aventura, essa coisa toda. E nesse momento não é hora para fazer turismo de aventura, não é hora para nada. É hora para cada um ficar quieto dentro da sua casa.
E depois que tem aquela aglomeração lá, fica difícil espalhar aquilo, né?
Sim,
porque corre um perigo danado, hein?
Quando chega a guarnição, eles correm. Porque ali, infelizmente, muitos levam também entorpecente, eles correm.
Nessa correria, eles podem se escorregar, cair de uma pedra, machucar. A criança não sabe o que está acontecendo, vai correr. Tem um monte de pau d'água lá que já tomou tudo e mais um pouco, ele também pode se acidentar. Então a polícia, a guarda, tem que pensar até nessas possibilidades. A gente tem que pensar desde a criança que está lá até daquele cachaceiro que tomou um monte e pode ser uma vítima da situação ali.
Deixa eu ver aqui também a cachoeira, estou vendo a sinalização lá na cachoeira. É, proibida, a cachoeira do Alvorada, proibida a entrada, propriedade particular, proibido o acesso nesse local, estacionamento proibido, tudo nós estamos mostrando. Não teria jeito, por exemplo, de guinchar esses carros? Pega o guincho, limpa pro pátio aí, o cara vai ter que ir lá, se virar. Hoje ele teria que estar aqui, ir na delegacia para tentar liberar o carro e tudo. Tá dando moleza para eles. Você põe lá a multa, lá ele pega, rasga a multa, pega e vai embora para a cidade, tudo bem. Guincha os carros. E ele tem que pagar o serviço do guincho também. Não pode começar a agir dessa maneira?
É, eu não tinha pensado nesse detalhe. Vou alinhar com o comandante da Polícia Militar e com o delegado. Se for possível, a gente vai fazer
e
isso.
E tem empresa para isso. Deixa a empresa já avisada. Pega o guincho, ela leva o cara do João Moreira lá. Depois o Renato está lá, pega o cara do Renato e leva lá. Ontem não teve atendimento. O cara fica preso. Hoje nós temos que ir lá para resolver o problema.
Sim.
Vai dar dor de cabeça pro cara, não vai?
Sim, o turista ele é muito bem-vindo, só que nesse momento, não é hora para isso.
Então, guinchar os carros, fazer isso, porque você mexendo no bolso, começa a disciplinar, viu, Miranda?
Sim, sim.
Tem que fazer isso, né, Renato?
É, lá naquele local, logo quando começou a questão de aglomeração, né, o Miranda ainda solicitou, foi colocada as placas, são feitas atuações lá, tanto pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal também. Então, a pessoa está estacionando ali regularmente, ele sempre recebe o presentinho em casa. Isso é feito a autuação e é encaminhado, João.
Certo. Eu estou recebendo aqui que as pessoas não estão respeitando o drive-thru, não. Estão estacionando, viu?
Exatamente. Eu também recebi agora de uma orientadora nossa, principalmente na área bancária, ali perto do Banco do Brasil, o Santander ali. Então, como agora começou essa parte da manhã, nós vamos intensificar a orientação ali nesses pontos aqui, João.
Fica difícil, né?
A pessoa tem que ter consciência também, né? A placa está ali, dá para ler. A gente está trabalhando via rádio, via TV alternativa desde quinta-feira. Então nós vamos bater todo dia, nós vamos estar orientando, nós vamos estar lá fisicamente, né, com a presença, orientando.
Certo. Estão perguntando se os guardas municipais são obrigados a usarem máscara dentro da viatura.
Sim, os guardas são orientados, são obrigados. É que às vezes acaba acontecendo um ou outro minutinho, a gente acaba tirando aquela máscara. Nós estamos puxando o plantão de 18, 19 horas por dia. Eu tenho dó da minha equipe, o tanto que eu estou tendo que esfolar eles lá. Teve gente que entrou no sábado, 2 da tarde, saiu às 6 da manhã, outro saiu às 8 da manhã. Então eu peço desculpa a algum munícipe, um ou outro momento, às vezes o guarda acaba tirando um pouco ali. Mas eles têm, nós temos máscara à disposição para todos e são obrigados a usar, sim.
Estão dizendo o seguinte aqui, pelo Código de Trânsito, só se pode guinchar um veículo se houver obstrução da via. Neste caso pode complicar. Neste caso pode complicar para a guarda. Mas lá tem obstrução, não tem?
Sim, ele vai estar infringindo uma lei de trânsito.
Certo. E não pode. E... está estacionado no local proibido, dá direito ao guincho, sim. Certo? E local aqui é proibido estacionar. Está escrito na placa.
Se não solucionar o problema, não localizar o proprietário, é feita a multa, e não localizando pode guinchar, sim.
É claro que antes de fazer isso, você vai consultar o Código de Trânsito também, para agir dentro da lei.
Com toda a segurança.
Pode guinchar, sim, com toda a segurança.
Com toda a segurança.
Como que faz esses veículos que há muito tempo estão estacionados num determinado local no bairro?
Hoje mesmo nós fomos no endereço, né, onde tem 2 veículos lá, um sinal de abandono. O primeiro passo, a gente vai até o local e conversa com o proprietário, né? Tentando sensibilizar ele que ele retire o veículo de lá.
Vocês então, orientam primeiro para retirar?
Exatamente, hoje nós fomos lá e conversamos com o proprietário, demos uma semana de prazo para ele poder tirar da via pública. O carro está bem danificado, né? Ele falou que já está verificando com um ferro velho para vender. Então, dali uma semana nós vamos voltar, aí é feita a notificação para ele, e ele não retirando, é guinchado o veículo e é lançada uma multa de R$500. Por desobediência à lei municipal. E ele também vai pagar o guincho da retirada do veículo da via pública até o depósito.
Certo. Monte Alto ainda não tem lei para multar as pessoas que não estão usando máscara, né, Miranda?
Tem sim, tem o decreto. Tem? Inclusive, semana passada, eu fui solicitado pela fiscalização da vigilância a apoiá-los um indivíduo que não estava querendo usar a máscara. Eu fui lá, conversei com ele, jovem, precisa usar. Ele foi muito deselegante ali com a equipe da vigilância, comigo, e desobedeceu. Foi conduzido à delegacia de polícia, foi tomada as providências de polícia judiciária e foi feita a multa. A intenção do Poder Público Municipal não é multar ninguém, a intenção do Poder Público Municipal não é arrecadar dinheiro com a pandemia. Só que é em última instância que a gente vai usar isso. No caso desse indivíduo, ele foi multado, não sei se é em R$500, e também foi tomada providência de polícia administrativa. A nossa intenção da vigilância, da Guarda Municipal, do Poder Público, é conscientizar o indivíduo que uma das formas de se parar o vírus é usar a máscara. Quando não tem outro jeito, tem delegacia de polícia, a norma ali. E o indivíduo ali não teve acordo, então foi conduzido lá. Mas a gente tem feito, tomado a providência da multa, em último caso.
Estou vendo aqui, olha, inclusive vocês vão ver também, esse veículo estava parado que você falou, né?
Isso, hoje de
que
manhã
que foi?
É, aqui no São Francisco.
São Francisco.
Perto, né? Da igreja de São Francisco.
E eu estou vendo a situação dessa calçada também, aqui que é mato, hein?
Exatamente.
Olha aqui, ó, aqui que é mato, né? Então, mas vocês já avisaram o proprietário.
Hoje de manhã nós estivemos nesse local aí.
Tá certo. Muito obrigado, Renato. Quero perguntar aqui para o comandante Miranda. Como está sendo o patrulhamento rural com a nova viatura?
Sim, nós estamos aguardando a chegada de uma outra viatura.
É 4x4 essa nova viatura?
Não, é uma Montana. Nós temos uma viatura 4x4 que chegou o ano passado para a guarda, mas a documentação está parada em Brasília. É, então foi solicitado à administração uma viatura Montana. Ela já está servindo a área rural, ela está trabalhando mais no período noturno. É, o ideal é que ela rodasse 24 horas, mas no momento está mais um período noturno. E quando chegar outra viatura também, vão ficar as duas viaturas na área rural. Ela chegou faz uns 10 dias aí, já rodou quase 1.000 quilômetros na área rural já.
Tá certo. Mas você viu esses dias aí, nós tivemos muitos furtos e roubos de cabos elétricos. Tem o receptador. Estão investigando?
Sim. É, nós tivemos quatro furtos aí de cabo de pivô. Inclusive a Polícia Militar de Taquaritinga ontem prendeu um pessoal furtando o transformador em Cândido Rodrigues, que a gente está cruzando as informações. O que acontece? Eu tenho certeza absoluta, seu João, que enquanto nós estamos falando desse assunto aqui, alguém e pessoas de bem sabe de onde esses fios estão sendo vendidos. Então o que eu peço? Você que é de bem, coloca a mão na consciência, liga anonimamente 190, 153 ou 197. Por quê? Nós sabemos, a gente sabendo onde está sendo comprado, é mais fácil para diminuir os furtos. Porque a gente prende o ladrão de fio, ele fica 15 dias e sai. Fora isso, tivemos o ano passado uma operação, esse ano devido à pandemia não conseguimos, que a gente vai intensificar as fiscalizações, tanto com o pessoal do estado como do município, nos ferro velho. Pegou coisa irregular, as multas são altíssimas. O ano passado tínhamos uma demanda muito grande de furto de hidrômetro. A gente fiscalizou os ferro velho e foi aplicado mais de R$50 mil de multa aqui pelo estado. Porque o objetivo não era multar, mas como
diminuiu,
a gente
viu,
furto. Diminuiu, porque diminuiu. A gente avisou, ó, enquanto tiver furto nós vamos estar fiscalizando. E a gente tendo informação mais ou menos de onde estão esses fios, nós vamos tomar a mesma providência administrativa.
Tá certo. Ô Renato, aqui Renato, fazer um estudo na rua Miguel Meloni, que liga a ponte de acesso do bairro do Butirão. Lá estão abusando alta velocidade.
Isso, é um local bem crítico, João.
Você conhece lá, né?
Conheço lá, é subindo a ponte que interliga os bairros, né?
Isso.
Antes, do lado direito não existia o bairro ali. Então, bem pra cima tinha uma lombada. Como criou o bairro, essa lombada não existe mais. Então, a gente está em fase de pregão de massa asfáltica. Com certeza ali a gente vai fazer duas lombadas para reduzir a velocidade de lá, que é muito grande e o pessoal não respeita realmente.
Você sabe que as ruas do bairro Laranjeiras são apertadíssimas.
Extremamente.
O que poderia fazer ali para melhorar o fluxo? Porque se você estacionar dos dois lados, não passa mais ninguém.
Exatamente. Ali, a ideia nossa é juntar os moradores de toda aquela extensão do Laranjeiras, né? E chegar a um consenso de se estacionar somente de um lado.
Isso.
Vai melhorar o fluxo ali. Então, por que que eu falo? Eu gostaria de juntar os moradores para ter a grande maioria decidir por essa intervenção. Isso seria a única maneira que vai fluir um pouco o trânsito daquele local ali, João.
Tá certo. Isso é muito bom. Bom, aqui, olha... gratidão a esses profissionais e toda a equipe. Sempre que precisei, fui muito bem atendida por todos. São uma família atendendo outras famílias. Merece nosso respeito, não são guardinhas como falam, não. Vocês arriscam a vida pela população. Gratidão, obrigado e respeito ao comandante Miranda e toda a equipe da Guarda Municipal. Vem agradecimento também, não é só crítica não, viu, Miranda?
Sim, não, em nome da Guarda
Vem
Municipal
também.
Nós agradecemos aí ao munícipe aí que mandou a mensagem.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É um processo administrativo. Você está passando por um processo administrativo?
Sim. A gente não pode falar os detalhes do processo administrativo, porque talvez a pessoa comum não saiba, o servidor público, quando ele comete algum erro, ele responde na justiça comum e a nível administrativo. Então ele sofre, se ele for condenado, duas punições.
Sim.
O ano passado, durante o atendimento de uma ocorrência, eu acabei batendo uma viatura da Guarda Municipal, correto? Embora eu me propus a pagar esse conserto da viatura, é obrigação que se abra um processo administrativo, que se apure as circunstâncias, e aí sim, se a comissão entender que eu tenho que tomar uma suspensão ou coisa parecida, assim será feito. E também vão entender se eu tenho que ressarcir o município ou não. Então, o processo que eu estou respondendo, eu não posso falar detalhes do processo, porque a gente...
Mas você bateu uma viatura para atender uma ocorrência.
Isso, durante o atendimento de uma ocorrência...
Um acidente que é normal, acontece com qualquer pessoa.
Sim, sim. É que às vezes as pessoas, eles veem lá no jornal que existe um processo administrativo contra o comandante da guarda, eles acabam imaginando um monte de coisa. Não, foi uma viatura que eu estava dirigindo, houve um problema, eu perdi o controle da viatura e bati ela. Mas não estou respondendo nada de tráfico, lesão corporal, nada. Eu apenas bati a viatura da guarda. E com essa pandemia, isso foi em julho do ano passado, vem o processo, suspende, um guarda fica doente, vem outro guarda no lugar para fazer parte da comissão, porque nós somos julgados por outros 3 colegas de serviço. Agora, ia concluir esse processo administrativo, mais uma vez, houve o decreto da senhora prefeita, então ele está suspenso por mais 60 dias, mas esse é o motivo pelo qual estou respondendo o processo administrativo.
Foi bom você falar, você foi corajoso em falar.
Sim. Eu só não falo os detalhes do processo, claro, porque a gente é proibido por força de lei.
Certo. Vocês convocaram mais 3 guardas agora, desses 21 que tenham passado no concurso. Eles já estão trabalhando e ainda estão em fase de testes e experiências?
Eles estão ainda na escola de formação, inclusive eles estão intercalando entre a formação EAD devido à pandemia e o estágio supervisionado na viatura. Nós saindo da fase vermelha, eles voltam para a escola de formação, para o curso de armamento e tiro.
Certo. Você sabe que a prioridade é a segurança. Teria jeito de departamento jurídico, a prefeitura, analisar lá, se não tem jeito de chamar esses 18, mais esses 18 guardas que passaram, para reforçar esse efetivo, não, Miranda?
Então, eu sei que o departamento jurídico tem trabalhado em cima disso, só que nós temos a edição da Lei 173... Isso. E ela existe alguns julgados que está na segunda instância, mas ela não é específica. Eu não sou formado na área jurídica, mas a gente fica imaginando. Se a prefeitura dá uma canetada e contrata os que estão faltando, vem um julgado lá que fala que não poderia contratar, o senhor imagina o tamanho do problema que quem foi contratado e quem contratou vai ter? Nós estamos preparados para receber esses guardas. Todo santo dia eu abro o diário oficial... Todo santo dia eu abro lá a página da justiça para ver se tem alguma coisa que vem. Paralelo a isso, o jurídico também tem feito. Nós queremos muito esses outros 18 guardas. Temos toda a estrutura para formá-los. Só que, infelizmente, o servidor público não pode fazer o que quer. A gente tem que fazer só o que a lei permite. E essa lei 173 aí, ela acabou amarrando a administração pública, deixando uma insegurança para a administração pública que não é nada fácil.
Como que está o trabalho de parceria com a Polícia Militar?
Cada vez melhor. Talvez o pessoal fala, mas o gabinete de gestão parou. Não. Essas ações, Polícia Civil, Polícia Militar, está sendo articulado dentro do gabinete, o Departamento de Trânsito, nós não paramos. Tivemos várias operações em conjuntos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o tempo inteiro nos passando informação e vice-versa. Haja visto só esse mês pela Guarda Municipal recuperado o veículo do prefeito de Itaiaçu, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil e a guarda daquela cidade, um veículo Hilux,
uma moto esse final de semana,
uma motocicleta. Por que que nós recuperamos essa motocicleta?
Essa motocicleta esse final de semana foi recuperada.
Assim que o indivíduo fez o boletim de ocorrência informando a Polícia Civil, imediatamente o chefe da investigação já nos passa o emplacamento, a viatura está rodando lá, mas o terceiro homem ele já tem uma lista com numeração de tudo quanto é placa de veículo furtado na nossa região. A viatura estava indo atender uma ocorrência, inclusive denúncia aí de aglomeração, passou por essa moto, o terceiro homem já viu que a placa era produto de veículo roubado, já abordou, foi recuperado, era um entregador de lanche que teve o seu bem subtraído, o indivíduo foi preso e a moto foi devolvida a esse trabalhador.
Certo. Estão perguntando aqui para o Renato, para fazer igual a rua Monteiro Lobato, de um lado só.
Sim, essa é a ideia, João.
A ideia, né?
Só um lado.
Para melhorar no Laranjeiras,
isso,
né?
Isso, exatamente. E certo. No bairro nós temos um diferencial que é o Mercado Avenida. Então ele tem o acesso aos dois lados do mercado também. Então é por isso que eu gosto de fazer uma ação conjunta com os moradores,
fazer um estudo,
né? O comerciante
mesmo,
ali, para
prejudicar
poder chegar a um bom senso, né?
Como que está esse trabalho, esse estudo aí dos nossos semáforos? Abrindo todo de uma vez só,
isso.
O verde, como é que está esse trabalho?
Veio a empresa há 20 dias atrás, a gente fez o levantamento, né? Eles levaram para a empresa, eles vão colocar na bancada deles lá o que a gente imagina aqui no centro, que seria começar... Aqui no Savenhago...
Seria sincronizado?
Sincronizado, todos? Exatamente. Do Savenhago até o Farol das Tintas. Esse
percurso,
corredor comercial corredor. Nosso aqui.
Certo.
Então eles estão colocando a bancada, a questão de tempo. Por quê? Porque nós temos dois semáforos de três tempos nesse intervalo, que é a Igreja Matriz e o posto Copercana hoje, Dr. Raul. Então eles vão fazer na bancada a simulação tudo certinho, vão trazer para apresentar para a gente... a simulação, aí sim nós vamos partir para o processo licitatório para colocar essa onda verde a princípio na área central.
Sim, mas se essa pista ficar liberada, não vai ter abuso de velocidade?
Creio que possa ter, João, mas é uma maneira de fluir o trânsito e se o cara cometer infração, ele tem que ser punido pela infração que ele cometer.
Pronto, a disciplina só entra mesmo na linha se tiver punição.
Isso, exatamente.
Que a gente reclama, que eu saio do quarteirão, no outro eu tenho que parar.
Exatamente.
Agora, abrindo todos também, não pode abusar da velocidade.
Com
né?
certeza. E veja você a importância da integração. Até 2019, a guarda não atuava no trânsito. Hoje a guarda já atua. Hoje nós temos o talão de multa eletrônico, onde a grande maioria das multas efetuadas hoje, ela é toda eletronicamente processada. E uma grande maioria, por a multa de estacionamento irregular, vaga de idoso, de cadeirante, a vaga de carga e descarga, as vagas de estacionamento irregular vêm com foto a sua multa. Então isso dá credibilidade para quem está autuando e para quem foi autuado também, ter a certeza que aquele carro é o veículo dele.
Certo.
Então melhorou muito a nossa fiscalização de trânsito.
Renato, caminhão não pode, ou caminhões não pode transitar pela rua central. Qual aonde que ele tem que ter a placa que ele tem que virar?
Hoje nós temos na Luiz Sestari e aqui na Igreja Matriz essas placas. Subindo a igreja quando vindo do campo de futebol. Ele chegando ali, ele vai ter que cruzar a rua do centro, né? Ele vai ir para Dr. Raul ou vir pela Jeremias para ele poder se deslocar para ir nos locais onde ele tem que deslocar.
Ele não pode subir a Jeremias para vir na Nhonhô e entrar na Nhonhô, não pode?
Não pode.
Caminhão, qualquer tipo, não. Mas carga e descarga é permitido.
É permitido para poder abastecer as lojas, as lanchonetes, tudo certinho.
Tá certo. Deixa eu perguntar mais aqui. Nós temos muito excesso de faixa amarela em alguns pontos. Para a gente melhorar isso, Renato.
Nesse caso aí, foram com o decorrer dos anos, o comércio ia e pintava a frente do seu comércio ali
isso
de amarelo,
mesmo.
Né? Nós temos que montar uma equipe só para sair apagando isso. Então o que a gente quer orientar ao condutor, aos nossos munícipes, onde tiver a faixa amarela, que não tiver aquela placa do E cortado, E proibido estacionar, é estacionamento comum, pode se estacionar, viu, João?
Certo. Olha, bom dia, Renato e Miranda, duas pessoas de bem e de muita coragem. Parabéns para vocês. Estão chegando aqui, quando tem elogio eu falo também. O que mais que eu tenho aqui que perguntar? Miranda, vocês vão, claro, quando vocês recebem denúncias aí de aglomerações para bater o Covid, muitas vezes vocês têm que acionar também o Conselho Tutelar.
Sim, já tivemos essa situação. O Conselho Tutelar, graças a Deus, ele é muito parceiro da guarda, das polícias. A gente sabe que a demanda do conselho é muito grande, então quando a gente acaba não pondo eles junto com a gente na viatura, mas quando nos deparamos com situação onde o conselho é necessário ser chamado, de imediato são acionados e tem nos prestado um grande apoio aí. o Conselho também tem trabalhado muito nessa pandemia.
Vamos fazer um apelo, nada de trote, né, nesse momento tão difícil. Viatura sai, vai para um bairro, para ele estar atendendo uma ocorrência séria, vai lá que é brincadeira, trote de alguns engraçadinhos, é, Miranda?
Sim, é complicado a questão do trote. Aí nós já temos um problema técnico na guarda muito grande, estamos tentando solucionar, o Wesley está aí correndo atrás, da questão que às vezes o telefone entra em pane lá e chama pro cidadão, mas não está tocando lá para a guarda, que está em outra ligação. Tem a questão do trote, quer dizer, então vai ficando difícil. A gente pede a colaboração do pessoal, colabore com a vigilância, colabore com a gente para que o quanto antes a gente possa passar por isso. O senhor vê que nem vaga no cemitério mais está tendo, então está na hora de pôr a mão na consciência.
Ou senão soltar um decreto, proibido morrer, né?
Olha, eu acho que tinha que soltar um decreto a nível do estado aí, proibindo a bebida alcoólica. Um mês sem bebida alcoólica resolvia bastante.
Ia resolver muito.
Então, olha, lidar com cachaceiro não é fácil, acaba perdendo a paciência.
Além disso, vocês estão tendo muito trabalho também com alguns desocupados, né?
Sim, a assistência está fazendo um trabalho forte. Hoje mesmo tinha duas equipes da assistência social na rua. O problema maior é que tudo que a assistência social constrói, o indivíduo que dá dinheiro para esses desocupados, ele desconstrói. A assistente social fica lá horas e horas convencendo eles virem para o tratamento, que não é fácil, não tem uma legislação que pode chegar lá, pegar, pôr na viatura e levar. Assistente social trabalha uma manhã inteira. Aí tem um indivíduo inconsequente, vamos usar esse termo, ele dá o seu R$1, o seu R$2 pro indivíduo que mora na rua, eles arrecadam R$80 no dia. E aqui em Monte Alto, ninguém passa fome. Tem o pessoal do Samaritano que ajuda, tem a prefeitura, tem as igrejas, ninguém passa fome. Existe um trabalho da prefeitura, inclusive, para unificar esses trabalhos, para atender melhor.
Isso mesmo, cadastro único.
Só que só vai conseguir tirar esse pessoal da rua direito quando você aí que fica dando R$1, R$2, parar de fazer isso. Você desconstrói tudo que assistente social faz na rua.
Certo. A última pergunta para você, Renato. Tem local que tem um semáforo, e junto com o semáforo tem as lombadas. Não poderiam retirar essas lombadas?
Sim, João. A prefeita Mariana já determinou isso, né? Como a gente está indo em fase licitatória da massa asfáltica, que é a massa quente, assim que tiver esse pregão vigente, nós vamos retirar, porque a gente já retira, passa a massa quente e o fluxo de veículo já passa normal, sem poder precisar ficar interditada a rua, tá?
Tá certo. Renato, um abraço para você. Qualquer novidade, nós sabemos, vocês estão implantando esse espaço drive-thru aí, hoje e amanhã, e vai ter problemas.
Sim, com certeza.
Qualquer novidade, volta aqui para a gente orientar a população.
Tá, joia. E a população tendo dúvidas, por favor, passe para a rádio, ligue no departamento de trânsito, 3244-3040, né? Fala comigo, com a Graziele, a gente está lá para poder orientar e para poder prestar um bom serviço.
Um abraço, Renato. Miranda, muito obrigado pela sua presença aqui. Quer colocar mais alguma coisa ou não?
Não, eu que agradeço o senhor, aos ouvintes da Rádio Cultura, e a Guarda Civil está à disposição.
Bom trabalho para você, Miranda. Obrigado. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Lava roupas em pó, ombro, sanitizante, 1,6 kg, R$16,90. No cartão Savegnago, R$15,90. Amaciante Urca, 5 litros, R$9,58. Sabão em pedra e peco, 5 unidades de 200 g cada, no Savegan, R$7,48. Limpador multiuso verde, 500 ml, R$13,18. Detergente líquido Minuano, 500 ml, no Savegan, R$1,39.
No Savegnago é muito mais barato.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 3 minutos. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. O ministro da Saúde, General Pazuello, está de saída do ministério, mas não se sabe se vai ser já. Porque ontem o presidente conversou com uma médica que fora indicada para o lugar dele, a doutora Ludmila Rajar, e não se sabe o resultado da conversa. Parece que a conversa não deu muito resultado. Bem, a doutora Ludmila, ontem mesmo havia concedido uma entrevista, uma longa entrevista, para o jornal Opção de Goiás, em que ela diz, né, ela se declara amiga do governador Ronaldo Caiado, que é conselheira do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e que o que ela acha é o seguinte: muito pouca vacinação, né, tá pouca união entre os três níveis, o federal, o estadual e o municipal, pouca união entre o público e o privado, que deveria ter uma produção nacional de vacina para garantir. Ela disse que não concorda com o toque de recolher ou lockdown generalizado, né? Tem que ser por estado, município por município, avaliada semana por semana, né? Porque é diferente. E considerou lamentável a briga entre governadores e presidente. E perguntou onde estão as outras doenças, como câncer, doenças cardíacas, etc. E ela chamou de ignorantes os médicos do tratamento precoce e disse que as faculdades de medicina estão cada vez piores, que é por isso. Interessante que minha mulher, que já evitou que uns 30 ou 40 pacientes fossem hospitalizados com tratamento precoce, se formou em 1986. Na mesma faculdade de medicina em que a ministra se formou 14 anos depois. Né? E é interessante também que eu recebi ontem mesmo, eu perguntei para um ministro amigo meu como estão os pais dele com mais de 80 anos que estavam com Covid, né? E ele me respondeu que a mãe já saiu do hospital, que o pai nem precisou entrar e que foram tratados com ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e vitamina D, né? Desde o início, desde os primeiros sintomas, inclusive porque a mulher dele é médica. Então achei estranha essa manifestação da nova ministra, porque os fatos, a realidade, o dia a dia está mostrando outra coisa. Pela manhã eu havia encontrado o presidente no mosteiro de São Bento, ele foi à mesma missa que eu frequento, das 10 horas, ele me informado que às 14h ia conversar com ela, né? Porque na véspera já tinha acertado com Pazuello pediu para sair, alegou cansaço, motivos de saúde. Numa conversa que tiveram no Palácio Alvorada, participando o ministro da Defesa. Por que o ministro da Defesa? Porque Pazuello é general e quando vai para um cargo político, ele sai temporariamente da ativa, ou seja, fica adido no Ministério da Defesa, então, para acertar essa saída dele antes de mais nada. Agora, me chamou a atenção também quantidade de gente que saiu para a rua, de automóvel, né, carreatas, e a pé também, no Rio de Janeiro, muita gente em Copacabana, né, em manifestação, exigindo, e precisa ser uma exigência urgente, o comprovante do voto. Não é contra a urna eletrônica, como o pessoal aí dos factoides quer fazer crer. Não, não é. Né? É como aquela maquininha do cartão de crédito, em que a gente pega um comprovante para conferir a conta no fim do mês. Né? Esse comprovante é depositado numa urna e fica lá. Se houver alguma dúvida, vai se conferir o resultado eletrônico com o que foi impresso no papel. É só para garantir, uma vez que agora, né, com Lula elegível, Lula ficha limpa, ficha alvejada, né, de agora em diante vai ser uma disputa muito, muito, muito ferrenha, digamos assim, vai ser uma eleição muito disputada e as pessoas querem ter a tranquilidade de poder.
poder confiar na urna eletrônica. Saiu muita gente para a rua. Bom, e enquanto isso, enquanto as manifestações se realizavam, o presidente estava rezando lá no Mosteiro de São Bento, né, e depois foi conversar com aquela que se tornou ministra da Saúde. E por fim, eu queria fazer um registro, né, mais um vereador foi assassinado no Rio de Janeiro. É o 24º político assassinado nos últimos 3 anos. Né? No entanto, ele foi assassinado a tiros de fuzil, ele e o filho, na quinta-feira, e ninguém mais fala do assunto. Por que será que este não tem Ibope?
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde, 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Olá, aqui é o Caê Cristiano. Às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo 29,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo 28,99. Coxinha da asa de frango empanada, cada 100 gramas, 2,19. Filé mignon suíno, quilo 19,99. Biscoito cookies para ti, 60 gramas, 1,59. Desodorante aerosol Monange, 90 gramas, 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12 horas mais 13 minutos. E o governo divulga regras do auxílio emergencial nesta semana.
O Congresso Nacional deve sancionar no início desta semana a PEC emergencial, que garante o retorno do pagamento do auxílio emergencial. A proposta cria mecanismos para conter gastos públicos e também permite que o governo use a chamada cláusula de calamidade pública.
A PEC dá ao governo a autorização de gastar até 44 bilhões de reais, além do teto de gastos, para bancar o programa. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a expectativa é que o governo envie o quanto antes a MP que vai tratar sobre o auxílio.
O auxílio emergencial será pago e mandado através da medida provisória. A medida provisória tem efeito imediato e isso está disponível aí para que a Fazenda, a economia, o governo possam operar com tranquilidade.
Ao longo desta semana, outro desejo de Lira é trazer as reformas para a discussão na pauta. Após uma semana discutindo o caso Daniel Silveira e outra discutindo a PEC emergencial, o presidente da Câmara quer começar a tratar de reformas estruturantes, como a administrativa e tributária.
Esperávamos a instalação das comissões que aconteceram ontem, hoje e amanhã, com as eleições, e naturalmente elas caminharão aqui, a administrativa e a tributária, já só a apresentação do parecer, do relatório. E vamos analisar como é que ela vai se transportar, como é que ela vai acontecer, tanto no Senado quanto na Câmara.
Sobre o auxílio emergencial, a expectativa é que até quarta-feira o governo edite a medida provisória que disciplina valores e regras para o auxílio. É provável que a MP seja assinada em um evento no Palácio do Planalto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 12 horas e 15 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E o número de pessoas curadas é 10 vezes maior do que o de casos ativos de coronavírus.
O número de pessoas curadas no Brasil é superior em 10 vezes em relação à quantidade de casos ativos de Covid-19. São mais de 10 milhões de pacientes que superaram a doença e pouco mais de 1 milhão em acompanhamento médico pelo país. O registro de pessoas que superaram a doença já representa a grande maioria do total de casos acumulados, 87,6%. As informações foram repassadas pelo Ministério da Saúde no final da tarde de domingo, a partir de dados enviados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A doença está presente em 100% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades possui entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 1.856 municípios tiveram novos registros, sendo que 974 deles apresentaram apenas um óbito confirmado. Neste momento, o Brasil registra 11.483.370 casos confirmados da doença, sendo 43.812 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, o Brasil tem 278.229 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.127 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que 1.002 ocorreram nos últimos 3 dias. Outros 2.984 casos permanecem em investigação. De Brasília, Denise Coelho.
São 12 horas e 17 minutos. A Procuradoria-Geral recorre de decisão do STJ que anulou quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. A Procuradoria recorreu hoje da decisão. A Procuradoria pede que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, vai analisar os fundamentos do recurso apresentado pela Procuradoria e decidir se há questão constitucional a ser enfrentada para que o recurso seja encaminhado ao Supremo. A decisão que anulou a quebra do sigilo de Flávio Bolsonaro foi tomada no mês passado por 4-1 pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado determinou que sejam anulados a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo 29,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo 28,99. Coxinha da asa de frango empanada, cada 100 gramas, 2,19. Filé mignon suíno, quilo 19,99. Biscoito cookies para ti, 60 gramas, 1,59. Desodorante aerosol Monange, 90 gramas, 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado.
assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 15 de março de 2021. Lua nova, neutra para a pesca. Madrugada chuvosa na região de Ourinhos, porém do lado paranaense. Exatamente nas cidades de Cambará, Jacarezinho e Bandeirantes. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário, soldado Zafani. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 10 horas e 20 minutos, o jovem Breno Pedro Ferreira de Oliveira, de 20 anos, na flor da idade, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo CBR, na cor azul de 600 cilindradas, da cidade de Franca. O belo e lindo brinquedo transitava pela rodovia Felipe Calixto, acesso que liga Ribeirão Corrente à rodovia Cândido Portinari, na micro-região de Franca. Quando chegou no quilômetro 8, mais 200 metros, ainda no município de Franca, Breno perdeu o controle da direção e se arrebentou numa defesa metálica de proteção da rodovia. Com a pancada, a motoca tombou naquele chão preto viário paulista. O garotão de 20 anos sofreu ferimentos de natureza grave e, para desespero dos familiares, deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 8 da rodovia Felipe Calixto, lá em Franca, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Franca. A triste missão foi designada aos rodoviários Soldado Rogério e o Cabo Célio, os quais compareceram no local, registraram a ocorrência e prestaram ao jovem Breno Pedro Ferreira de Oliveira, de 20 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos. Nós vamos para o Giro dos Estaduais com o repórter Cadu Macri.
O Giro pelos Estaduais do Brasil começa no Rio de Janeiro, que teve neste domingo o primeiro clássico da temporada. No Maracanã, na estreia de Roger Machado, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1-0, com gol de Igor Julião, já na reta final do confronto. No Fla, o técnico foi Maurício Souza, que é o treinador do time sub-20, que considerou a derrota no Fla-Flu um resultado injusto para o Flamengo.
Claro que eu não considero o resultado justo, porém a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo, acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos, só que o nível de concentração ele tem que estar o tempo todo. Os números retratam o jogo que a gente fez.
Treinador do Fluminense, Roger Machado, discorda da análise do técnico adversário.
É, mas no futebol a gente sabe que não existe resultado injusto, né? Vence aquele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou. E a gente que finalizou, né, com um belo chute de longa distância do Igor.
Os outros dois grandes clubes do futebol carioca jogaram no sábado. Tanto o Botafogo quanto o Vasco empataram em casa. O Alvinegro ficou no 0-0 com o Bangu. E o Cruz Maltino no 2-2 com o Nova Iguaçu. No Campeonato Paulista, o Palmeiras superou a Ferroviária no Allianz Parque, fazendo 2-0. Quem comandou o time no banco de reservas foi o auxiliar João Martins. Tirando o São Paulo, os outros grandes venceram. O Corinthians bateu o São Caetano fora de casa por 1-0. Já o Santos superou o Ituano na Vila Belmiro por 2-1. O tricolor paulista perdeu a primeira sob o comando de Hernan Crespo. Fora de casa, o time do Morumbi foi batido pelo Novo Horizontino por 2-1. Em Minas Gerais, os grandes não deram chances para a zebra. O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 e o Atlético Mineiro bateu a Patrocinense por 3-1. A vantagem dos favoritos se manteve também no futebol do Rio Grande do Sul. No sábado, o Grêmio venceu o Sportivo por 2-0 fora de casa. No domingo, o Inter de virada passou pelo Ipiranga no Beira-Rio fazendo 4-2. A partida marcou o retorno do peruano Paolo Guerreiro após 210 dias afastado por conta de lesão no joelho. Agência Rádio Web, com um giro pelos estaduais do Brasil, Cadu Macri.
O handebol masculino ganha vaga em Tóquio. Em uma virada impressionante, a seleção brasileira masculina de handebol bateu no Chile ontem pelo pré-olímpico disputado em Montenegro e se classificou para a Olimpíada de Tóquio. A partida terminou 26 a 24 para o Brasil. No intervalo, os chilenos venciam por 17 a 11.
E após muita reclamação de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol se pronunciou ontem sobre o pênalti a favor do tricolor na derrota de 2-1 para o Novo Horizonte. Em nota, a Federação reconheceu a falha da arbitragem a não assinalar a infração e disse que agora prometeu treinamento aos profissionais. A comissão de arbitragem vai efetuar um forte treinamento com a equipe de arbitragem e de VAR da partida que nenhum erro como este volte a acontecer. Pode fazer o que for a tecnologia. Quem está por detrás, se não for honesto, vai acontecer esses erros, a mesma coisa. O VAR está lá para você verificar e ninguém pede o VAR. Com isso, dessa vez foi o São Paulo, da outra vez pode ser outro time. Tudo bem, pode colocar o que for. Depende da intenção de quem está trabalhando naquele local. Futebol paulista vai fazer uma reunião hoje ou amanhã com a federação. Mas enquanto isso, o jogo da próxima quarta-feira, jogo atrasado da terceira rodada entre São Bento e Palmeiras, está marcado para o Estádio Independência lá em Belo Horizonte. Então pode até ser que as demais partidas sejam realizadas também em Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte autorizou a realização das partidas do Campeonato Paulista lá. Mas amanhã nós teremos jogos pela Copa do Brasil, teremos jogos pela Libertadores também. Amanhã, inclusive, o Deportivo Lara, lá da Venezuela, recebe o Santos. Enquanto que a Ayacucho do Peru recebe o Grêmio também amanhã, na segunda, os jogos de volta da Libertadores.
Moreira, uma reunião na manhã de hoje jogou para as mãos do Ministério Público a decisão sobre a manutenção da pausa de 2 semanas no Campeonato Paulista. Participaram no encontro representantes do governo do estado de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol. São essas as últimas notícias, as últimas informações.
Bom, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Salgueiro de Pernambuco, às 21h30, vai receber o Corinthians. Enquanto que o Marília pega o Criciúma, mas se não pode jogar, para onde vão mandar esse jogo pela Copa do Brasil, Marília e Criciúma? Na quinta-feira tem o Mirassol e Bragantino também. Onde será esse jogo? Ou vão ser adiados? Hã? Vai ser em outro estado, mas ainda não está definido, né? Qual estado que é? Eu já fui. Minas vai receber o Campeonato Paulista. Copa do Brasil ainda não. Minas vai... Mato Grosso e Ceará. Tá certo, Rômulo. Nosso especialista do esporte, Rômulo, está orientando a gente aqui. É isso mesmo. Então os jogos serão realizados em outro estado ou os estados. Vamos ficar aguardando aí essa definição também do Campeonato Paulista, se de fato para. Agora, o Campeonato Paulista é curioso. Para jogar, inclusive esse vírus é inteligente. Ele sabe quando o time está treinando e quando o time está jogando. Porque para jogar não pode. Para treinar, pode.
Treino é treino, né, Moreira?
Treino é treino.
Ele gosta do partido oficial
não,
mesmo.
Não, e o vírus sabe que está sendo treino. É treino. Errou inteligente. Não, lá, eles estão treinando agora, não estão jogando. Se jogar, eu vou lá. Tudo bem. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7h, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.